Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Alesc realizou ontem uma audiência pública para debater um projeto de lei do deputado Ivan Nats, do PL, que cria em Santa Catarina o programa Saúde Sem Drogas, incluindo a previsão de internação voluntária, que é um tema polêmico, para tratamento e recuperação de dependentes químicos, principalmente aqueles em situação de rua. E para conversar sobre os encaminhamentos dessa audiência pública, o próprio deputado Ivan Nats está na linha para conversar com a gente. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza aqui da entrevista. Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Fabiano, Juliano, todos vocês aí da Cruz de Malta. Prazer poder conversar sempre com vocês aí.
Só uma correção, deputado, é Thiago e Juliano, certo?
Ah, o Thiago, desculpa, Thiago.
Sem problema.
Acabei de falar com o Juliano, isso. Uma rádio irmã de vocês aí.
Sem problemas.
Mas bom dia a todos vocês aí, bom dia, Thiago.
Bom dia, vamos lá, deputado, conta pra gente então um pouco sobre o seu projeto, obviamente, esse assunto ganhou muito destaque nos últimos meses por conta de episódios em cidades grandes aqui do nosso estado e esses encaminhamentos da audiência pública de ontem.
Primeiro, é preciso falar, né, que esse é um tema que tem chamado bastante atenção de Santa Catarina nos últimos tempos. São os moradores de rua e a política do combate à drogadição no estado de saúde mental. Até bem pouco tempo atrás, Thiago, nossos ouvintes, nós pudemos perceber que essa questão da concentração de grandes moradores de rua, dessa questão do crescimento dessa população e pessoas que vivem na rua, uma parte considerável delas, dependentes químicos que foram excluídos do seu convívio familiar, social, e que nós vimos pela televisão lá em São Paulo, na Cracolândia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Belo Horizonte, quando a gente ia para os grandes centros. E hoje essa não é mais uma realidade dos grandes centros. Nós temos em Santa Catarina 155 municípios em que se constata a evidência de moradores de rua. Os números apontam que cerca de 82% desses moradores de rua são dependentes químicos, muitos deles pelo uso do crack. Os números também nos assustam, porque em 2019 nós tínhamos 3.862 moradores de rua em Santa Catarina, Hoje nós temos 9.860 moradores de rua, ou seja, em menos de 4 anos nós triplicamos os moradores de rua, nós estamos quase 10 mil pessoas vivendo na rua em Santa Catarina, e considerando que 80% é usuário de crack, então nós temos cerca de 8 mil usuários de crack vivendo nessa condição. E isso, obviamente, se transformou numa questão de saúde pública, né? Isso não é mais um fato isolado. E nós não estamos notando nenhuma política pública de combate à drogadição em Santa Catarina. Saíram algumas leis aí, municipal, de internação involuntária, mas nós já temos uma lei federal que regulamenta a matéria, então todas as leis feitas nas câmaras de vereadores, elas não têm praticamente nenhuma utilidade prática, porque já tem uma lei federal que regulamenta isso. Então, nós estamos discutindo isso, mas efetivamente sem uma política pública catarinense para fazer o enfrentamento do combate à drogadição. E o projeto de lei que eu apresentei aqui na Assembleia Legislativa, que a gente fez uma audiência pública grande ontem, com a presença do secretário de Segurança Pública, com o representante do Ministério Público, da OAB, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, das prefeituras municipais, das câmaras de vereadores, uma audiência bastante qualificada. Nós discutimos ontem o que o Estado precisa fazer, porque o Estado precisa fazer alguma coisa. Eu acabei de voltar da caminhada aqui na Beira Rio, na Beira Mar, aqui em Florianópolis, e eu constatei 22 pessoas morando debaixo de banco de praça aqui na cidade. E se por um lado essas pessoas não cumprem um papel social, é verdade, elas não trabalham, não têm renda, 7 mil, quase 8 mil dessas pessoas recebem auxílio do Bolsa Família, ou seja, recebem dinheiro do governo federal. E elas não cumprem seu papel social, mas por outro lado também são seres humanos, né? A gente não pode tratar eles como desqualificá-los na condição de humanidade, então nós precisamos fazer um enfrentamento a isso o mais rápido possível, e não que não seja um enfrentamento de brincadeira. Nós precisamos cumprir em Santa Catarina o que diz a lei 10.480, aliás, 13.480, que regulamenta a internação involuntária e regulamenta o combate à drogadição nos estados. E o projeto de lei vem nesse sentido, tem para criar essa regulamentação, para ser uma legislação única, que vai ajudar, né, as prefeituras a fazer cada uma a sua política pública de combate à drogadição, mas fundamentalmente de exigir que o governo do estado coloque dinheiro na política de prevenção e na política do tratamento desses moradores, senão a gente só recolhe a pessoa, leva para o centro de tratamento psiquiátrico, ele fica mais no máximo 10 dias internado, volta para a rua, e é um ciclo vicioso que só consome dinheiro público.
Especialmente sobre o tema, deputado, internação involuntária. As entidades que participaram ontem dessa audiência pública, de maneira geral, são favoráveis ou contra esse assunto?
De fato, todo mundo reconhece a gravidade do problema, né? Mas nós temos princípios constitucionais que devem ser observados. Nós temos o STF determinando regulamentação sobre os procedimentos. Por exemplo, um procedimento que a prefeitura de Balneário Camboriú tinha adotado de recolher a pessoa e dar banho e dar roupa nova e retirar os pertences dela. Esse procedimento foi considerado inconstitucional pelo STF. O STF acaba de proibir esse procedimento, não pode pegar a pessoa e recolher e obrigar ao trabalho, infelizmente, esse é o entendimento do STF. Não quero entrar nessa questão, porque isso não poderia ser debatido aqui numa entrevista de rádio, exigiria muito tempo. Mas a realidade, nós precisamos ver qual é a realidade. A realidade é que o Supremo Tribunal Federal entende que essas pessoas têm direito de morar na rua e que o Estado não pode avançar sobre elas. Nós temos algumas diretrizes do Ministério do Meio, do Ministério dos Direitos Humanos, que também regulamenta essa matéria. Nós temos um decreto presidencial, que é um decreto que está valendo, que é um decreto que, inclusive, determina o oferecimento de treinamento para essas pessoas, ou seja, oportunidades de aperfeiçoamento, de cursos, mas não cria nenhuma obrigação de retirá-los da rua. Então nós temos uma série de legislação que regulamenta a matéria, mas nós temos uma lei federal, essa é a principal delas, e que infelizmente não tá sendo observado. Essas leis que as câmaras de vereadores têm feito são totalmente, claro, elas são importantes, porque chamam atenção para o tema, chamam atenção para o debate, mas elas ferem, né, uma lei federal que já regulamenta essa situação da internação involuntária. E a internação involuntária, ela exige alguns requisitos que estão lá estabelecidos na lei. E a maioria das pessoas, aí respondendo a tua pergunta, a maioria das pessoas que falaram sobre o tema no Ministério Público, na OAB, nas secretarias de Estado, elas dizem que é preciso seguir a orientação da legislação. Esse é o princípio, é o que a gente vive hoje no Brasil, seguir a orientação da legislação. E a legislação estabelece alguns critérios para poder recolher a pessoa na rua e internar, e seguindo esses critérios da lei federal não tem problema nenhum. O que não pode é cada lei, cada cidade achar que pode fazer de uma maneira, cada prefeito achar que pode fazer de uma maneira, porque isso vai ser enfrentado, né, tanto pelo Ministério Público quanto por órgãos representativos, né, dessas pessoas, dentre elas a própria OAB, que fiscaliza, né, o cumprimento da lei federal também.
Deputado, mudando um pouquinho de assunto para bater um papo sobre política agora, o senhor vai ser candidato em Blumenau?
Não, não, não. Não sou candidato a prefeito, não. Em Blumenau, nosso candidato já está definido, que é o delegado Egídio. Ele será o nosso candidato a prefeito. Ele está ainda com um probleminha de transferência partidária, né? Ele pertence ao antigo Patriotas, que se fundiu, criou um novo partido. Ele teria um prazinho ali para se descompatibilizar do partido, acabou não descompatibilizando. Então, acabou agora tendo que discutir, está discutindo isso na justiça. E até sábado a gente tem uma posição, se ele disputa a eleição pelo partido que ele está hoje, que, se eu não me engano, é o PRTB, que é a fusão do PTB com o com o Patriotas, ou ele disputa pelo Partido Liberal, se ele conseguir resolver isso até sábado. Mas já está definido, o candidato do governador em Blumenau é o delegado Egídio, deputado estadual aqui do primeiro mandato.
E uma outra coisa, conta pra gente aqui, o Guide vai ou não pro PL?
Bom, isso aí é um tema bastante complicado, né? Se dependesse do Guide, eu acho que o Guide já estaria no PL há muito tempo, mas ele tem uma questão legal para enfrentar. Se ele deixar o PL, se ele deixar o PSD, ele automaticamente começa a responder um processo por infidelidade partidária e pode perder o mandato de deputado federal. Então não é uma questão fácil de resolver. Por outro lado, parece que o PSD de Criciúma não quer a candidatura dele, né? O PSD já decidiu quem será o candidato, será o Arleu. E se ele fica no PSD, acho muito difícil dele consolidar a candidatura dele. Eu acho que ele está numa situação muito complicada. As pesquisas botam ele numa condição muito favorável de eleição em Criciúma. Ele tem uma condição muito boa de se eleger prefeito de Criciúma. Mas essas questões partidárias estão criando um entrave aí, né? E acho que até sábado ele vai ter que tomar uma posição. É uma posição muito difícil. Eu não queria estar no. Não queria estar na pele dele, não. Tem que. Ou ele fica no PSD e vai ser rifado, a gente sabe disso. Isso aí já está consolidado. O PSD já tem candidato. Não adianta criar critério, na minha opinião, né? Não adianta criar critério de pesquisa, critério disso, critério daquilo, porque quem vive no mundo da política sabe que quando a decisão já foi tomada, não tem critério nenhum que vai mudar isso. Eu não acredito nesses critérios. Então, acho que se ele ficar no PSD, praticamente sepulta a sua condição de candidato a prefeito. O candidato será o Arleu, é o que eu estou vendo daqui, né? E agora, se ele vier pelo PL, ele disputa a eleição pelo PL, todavia corre o risco, né, de ter o mandato cassado.
Os comentaristas políticos até estão apostando, deputado, que hoje o governador vai estar em Criciúma, que o Ricardo Guidi vai assinar sua ficha hoje, vai comunicar ao PSD hoje que está deixando o partido. O governador não comentou nada com vocês sobre isso.
O governador tem comentado, né, sobre essa situação, mas é uma situação muito particular do Guide, né? Muito particular dele. Porque nós não podemos garantir a vitória na eleição, porque as urnas estão vazias, né? Nós precisamos fazer com que as urnas sejam abertas para saber o resultado. Não existe resultado consolidado em nenhuma eleição. Então, nós podemos garantir para ele a vitória, porque se ele ganha a eleição, está tudo resolvido, assume a prefeitura e está tudo bem. Se ele perde, o PSD perde o mandato dele e ele deixa de ser deputado federal. E o governador e o partido, nós não podemos garantir isso para ele. Nós podemos garantir para ele que ele continua secretário, que ele continua com importância política aqui dentro do staff, do governo, pelo gesto dele, mas nós não podemos garantir que ele vai continuar tendo o mandato de deputado federal. Então, é uma situação bastante delicada, particular e muito difícil de ser tomada. Eu não queria estar na pele do Guidi, não. Que tem uma eleição boa, os números mostram, né, que ele pode se eleger prefeito, mas é uma situação bastante delicada. O suplente dele é um deputado atuante, é um deputado que quer ser deputado, tem influência em Brasília, já é um deputado já carimbado. Darcy de Matos é um sujeito que sabe o que faz, né? Sabe o que está fazendo. Então, certamente vai pedir o mandato dele, PSD vai pedir o mandato dele. Muito difícil não conquistar. Não é complicado. E tem muitas pessoas atrás disso, né? Você tem um mandato, você tem muita gente, sabe? Tem muitas pessoas que te ajudaram, tem muitos compromissos partidários, tem muitos compromissos políticos. Não é só uma decisão sua, não, é uma decisão de um grupo. E não é uma decisão fácil.
Perfeito. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela gentileza aqui com a Cruz de Malta FM, sempre solícito conosco. A gente deseja um bom dia e o espaço permanece aberto por aqui. Um abraço.
Eu fico feliz de falar com a Cruz de Malta sempre, né, das ações do meu mandato. Aqui o deputado Ivanatis está sempre tentando construir, ajudar. Os projetos de lei que a gente apresenta aqui são sempre projetos de interesse dos catarinenses, de bastante repercussão. E a Cruz de Malta tem sempre me ajudado. Eu queria encerrar só para dizer que nós estamos avançando com aquele projeto de lei da substituição do hino de Santa Catarina. O hino que não é mais tocado nos eventos do Estado, né? Não se toca mais o hino de Santa Catarina nos eventos do Estado. Então, nós estamos trabalhando isso também. Parece coisa pouca, mas não. O hino significa cidadania. E eu espero falar com vocês aí na próxima semana, alguns dias, sobre os encaminhamentos que estão acontecendo nesse sentido aí. Um abraço.